filme. Agora, nós estamos 24 horas do dia em casa. Pais, filhos, avós e todos os integrantes das famílias que moram na mesma casa, juntos. E um detalhe, fugindo da rotina de escola, de passeio, de visita, não pode nada. Só pode ficar em casa, dentro de casa. E a gente tem que primar pela harmonia dentro de casa. E como lidar com isso? Nós queremos algumas dicas, algumas orientações. Nós que temos filhos, e mesmo quem não tem filhos, somente adultos, precisam se aguentar, precisam conviver dentro de casa. E a nossa conversa com a Daiane Dallagnol, hoje, ela é fundamental. Dai, muito obrigado por nos atender. Bom dia!
Bom dia, Rodimar. Bom dia, ouvintes da rádio, o pessoal que acompanha no Facebook. Vamos conversar sobre isso, então. Ficar como... em casa.
E como é que está o teu dia a dia em casa, Daiane?
Olha só, eu estou em casa com uma criança, né? Uma criança, meu filho tem 2 anos e meio, ele solicita realmente atenção muitas horas do dia, estamos em revezamento aqui em casa, eu e meu marido, dando atenção para ele. Agora, por exemplo, para eu poder conversar com vocês, meu marido está atendendo meu filho.
Então, um abraço aí para o Gustavo e também para o menininho da Dai, que estão aí se intertendo para nós poder conversar, porque agora é da sua casa para minha casa. O objetivo é cuidar da saúde nesse momento, né, Daiane?
Isso, a prioridade tem que ser esta neste momento. E, claro, a gente em casa vai ter muita oportunidade para fazer muitas coisas. Vamos entrar com essas dicas também, né?
Com certeza. Ficar em casa hoje, no contexto geral, é preservar a nossa integridade de saúde física. Porém, precisamos trabalhar e cuidar do nosso psicológico, porque foge da rotina de todo mundo. Ninguém viveu isso até hoje. Ninguém tem 24 horas do dia para ficar todo mundo dentro de casa. Como lidar com isso, em especial com as crianças, Daiane? O que que você nos diz?
As crianças precisam ter rotina, Rodimar. Então, assim, as crianças, elas saíam antes de casa, muitas delas saíam. Quando não saíam, o cuidado não era feito exclusivamente pelos pais. Então, agora dispensamos as babás, dispensamos as faxineiras, dispensamos nossas secretárias e as escolas dispensaram as crianças também. Então, a gente tem uma mudança na nossa rotina, mas é uma mudança em quem provém o cuidado desta criança em tempo maior, em tempo integral. Então, essa criança precisa ter coisas que ela fazia, ela precisa continuar fazendo. Crianças pequenas que tinham o hábito de dormir precisam continuar fazendo seu soninho durante o dia. Precisam ter hora para ir dormir à noite, hora para acordar de manhã, precisa ser respeitado os horários das refeições. Então, assim, a primeira grande dica é manter uma rotina com esta criança, para que ela não saia depois desse período onde a gente está em isolamento, em função da nossa saúde física, com problemas emocionais ou achando que daqui a pouco, né, tudo pode. Então, assim, regras, rotinas, limites, isso é muito importante para que a saúde emocional também seja preservada. E eu ouvi ontem um cara falando numa entrevista, eu não sei nem dizer que tipo de formação ele tinha, mas enfim, não vem muito ao caso nesse momento, ele dizendo que é um grande momento para a gente se relacionar melhor, para a gente buscar ter relações melhores com quem está próximo, às vezes é muito pouca gente, aqui em casa somos em 3, e a gente precisa essa relação de qualidade, essa relação harmônica, e isso vai garantir a nossa saúde emocional, então, em tempos de isolamento.
E nós precisamos ter harmonia, porque qualquer conflito dentro de uma casa com 4 ou 5 pessoas vira uma guerra incontrolável. E a harmonia, ela é fundamental para que a saúde emocional, ela também possa influenciar na saúde física de todos, né, Daiane?
Sim, até porque não tem para onde fugir, né, Rudy? Vamos brigar dentro de casa e vamos ir para onde?
Vamos para onde? Se trancar no banheiro?
Não dá. E se eu for me trancar no banheiro, efetivamente...
Alguém vai precisar do banheiro.
Isso, e uma hora ou outra eu tenho que sair desse banheiro. Então, buscar a harmonia, buscar se relacionar, buscar o diálogo, né, buscar o afeto, o carinho, afinal de contas a gente está aqui vivendo uma coisa excepcional para todo mundo. Ninguém tem experiência sobre isso, ninguém sabe exatamente como é passar por isso.
A gente vai aprendendo na prática, né, Daiane?
Exatamente, com erros e acertos.
Com certeza. E os erros são importantes, porque se você erra, na próxima vez você já não erra mais. Você sabe como fazer para que as coisas deem certo.
É. Com os filhos é fácil perder a paciência, né?
É verdade, muito fácil.
É uma coisa que eu tenho escutado, eu tenho feito atendimentos por videochamada e as pessoas dizem que estão assim sem paciência ou que cansaram, que não gostam, que não sabem brincar com os seus filhos. Então que cansam porque os filhos estão vivendo uma coisa nova de ter o papai e a mamãe em casa e vê-los em casa. E o papai e a mamãe também têm que trabalhar e não podem ter 24 horas exclusivas de disposição para aquela criança, apesar de estarem em casa. Então, a gente precisa também trabalhar essa questão da paciência. A criança precisa entender que tem um momento com o pai, um momento com a mãe, um momento família, um momento que é dela, um momento que ela tem que fazer alguma coisa. Então, até aquilo que a gente batia muito, assim, que as crianças não podem ficar muito com a tela, não podem ficar muito na TV, não podem ficar muito com o jogo eletrônico, nesse momento a gente vai ter que lançar a mão de algum recurso também. Não 24 horas por dia, mas a criança vai poder assistir um pouco de TV, a criança vai poder se entreter, dependendo da idade, com algum joguinho eletrônico, com um videogame, porque a gente precisa realmente suportar essa situação sem grandes conflitos.
Você falava no início, Daiane, que a gente precisa ter uma rotina. Nós somos acostumados com rotina. Todo mundo, desde criança, nós temos regras, temos normas, temos rotina diária. E agora está todo mundo sem rotina, na verdade. Dentro desta rotina que precisamos ter, nós adultos e principalmente com as nossas crianças dentro de casa, o que você nos sugere como psicóloga em termos de atividades que possam fazer parte desta nossa nova rotina por tempo indeterminado, Daiane?
Rudy, eu vou começar te falando que eu acho importante manter horários. Né? Horários que a gente tinha antes. Ah, antes eu tinha que acordar às 7 da manhã, agora eu posso acordar às 8. Ok, mas então não vamos um dia acordar ao meio-dia, no outro dia acordar às 11. Vamos tentar acordar às 8 horas, 8:30, dependendo qual é a rotina da casa. Não é um horário estanque que eu vou estabelecer, mas um horário que seja adequado para a família. Então, qual é o horário que a gente vai acordar? O que vamos fazer? Vamos tomar café da manhã juntos, por exemplo. É um momento de convívio, que às vezes não era possível na nossa rotina de sair para trabalhar. Por que não colocarmos isso em prática agora? Por que não fazermos as refeições realmente em família, trazermos as crianças? Eu vou trazer um exemplo meu. O meu filho, como ele é pequeno ainda, muitas vezes ele comia antes da gente, porque era sempre tudo muito corrido. Agora estamos numa rotina onde levantamos, tomamos o café juntos, depois organizamos a mesa do café, todo mundo está se ajudando. Então, assim, esse espaço de convívio que foi nos proporcionado precisa ser aproveitado. Fora esses horários, é bem possível planejar uma rotina de dentro de casa. Qual é o horário que o papai precisa trabalhar? Qual é o horário que a mamãe precisa trabalhar? O que essa criança pode e deve estar fazendo? As escolas hoje estão se mobilizando com atividades para serem mandadas via internet, de forma online, para que os filhos possam, então, ter atividades também orientadas pela escola. Isso vai acontecer da educação infantil ao ensino superior. Então, assim, todo mundo vai ter rotinas. E é possível adaptar essas rotinas, mas não com aquela que a gente estava acostumado, mas com rotinas de dentro da nossa casa. Todo mundo pode ajudar nos afazeres domésticos, todo mundo pode ter, assim, coisas que são responsabilidade de cada um de nós dentro de casa, e isso vai ajudar nessa convivência mais harmoniosa, mais pacífica, mais saudável dentro de casa também.
Dá para trazer a criançada para a rotina da atividade doméstica também, ajudar a fazer certas coisas dentro de casa, aprender questões de cuidados de higiene, que é o que se orienta nesse momento. tudo isso é o momento, já que estamos todos juntos, seguirmos uma mesma rotina, né, Daiane?
Exatamente, aprender como lavar as mãos direito, aprender como limpar as coisas, dá para se criar muita coisa nesse momento e a internet é nossa aliada, porque ela está dentro da nossa casa, é fácil o acesso. Então, quem se perde nesse período, vai para a internet, pesquisa atividades para fazer, pesquisa como preencher o seu espaço de tempo, porque a gente pode e deve envolver as crianças no que é a nossa rotina, que não sai, mesmo que eu não saia de casa, eu preciso lavar a louça, lavar roupas, limpar a casa. Por que que as crianças não podem ajudar a tirar o lixo? Tem tanta atividade dentro de casa que dá para ser compartilhada em família e que é saudável e é necessária que sejam mantidas, sejam feitas. Então, tem muita coisa para se organizar nesse momento. E ensinar as crianças a manter a questão da higiene é fundamental, porque a gente está dentro de casa, vamos lavar as mãos. Eu vi ontem que a gente tem que fazer as crianças lavar as mãos a cada 2 horas, mesmo que elas não saiam de casa. Então, que momento oportuno para se treinar isso com os seus filhos e treinar a nós mesmos também, porque também não tínhamos este hábito, se formos bem sinceros, né, Rudy?
Com certeza, temos que aprender, às vezes uma criança aprende mais rápido e a gente é mais resistente a algumas coisas. O que nós tínhamos, Daiane, como vilão da nossa família até a semana passada, hoje eles são grandes aliados, eu diria, que são os jogos eletrônicos, que são os aparelhos de telefone celular, que são os programas de televisão. Como administrar esse tipo de mecanismo dentro da nossa rotina nova a partir de agora, Daiane?
Então, eu dizia antes, Rudy, que na verdade sim, eles eram vilões. Até pouco tempo atrás a gente orientava que as crianças não ficassem muito tempo com jogos eletrônicos ou dependentes de uma situação dessas, onde só o único entretenimento, a única atividade fosse a partir de uma tecnologia. Mas hoje a gente vai lançar mão disso, porque a nossa única, o nosso único contato com o meio externo, se a gente for ver de verdade. Então, assim, a criança não pode ficar 24 horas nisso, ela não pode ser a única alternativa viável, mas ela vai fazer parte do nosso dia a dia, até porque, como eu dizia antes, as escolas estão se mobilizando e mandando para as casas, para os pais, para os alunos, atividades via online. Então, nós vamos precisar do smartphone, nós vamos precisar do tablet. E aí vem a coisa do bom senso, da gente poder dosar isso de uma maneira que não seja prejudicial. A gente poder usar essa tecnologia, mas a gente também ter atividades que não são tecnológicas. Um jogo de tabuleiro, uma pintura que a gente faz, né? Uma atividade física. Tem tanta coisa que a gente pode pegar desse meio tecnológico. Por exemplo, uma atividade de alongamento, de um exercício, que aí eu estou vendo ali na minha smart TV, ou eu estou vendo no tablet, estou vendo no meu smartphone e estou reproduzindo em casa com a participação até das crianças, dos jovens, enfim, a gente pode usar isso a nosso favor e não contra, não como um outro meio de isolamento, não cada um no seu quarto com o seu meio tecnológico, mas em família, podendo pegar ideias desse recurso que está na nossa mão, que é a internet, para a gente trazer para a nossa convivência, para a gente realmente usar isso a nosso favor.
Ontem, Daiane, acompanhando alguns amigos que estão em casa com seus filhos, alguns jogando dominó, outros jogando vareta, outros jogando trilha, jogando o jogo da velha, que era um jogo antigo. Também é um momento, quem sabe, de resgatar algumas brincadeiras que quando nós pais éramos crianças e que faziam parte da nossa rotina e que hoje praticamente estão, eu não diria extintas, mas completamente esquecidas, né, Daiane?
Sim, até porque a gente não tinha tempo para isso, então, né? A gente não tinha esse tempo que foi nos dado, que foi nos imposto, até eu diria. Então, brincadeiras que a gente tinha na época que a tecnologia não era tão presente na nossa vida, como esses jogos que tu falou, damas, varetas, jogo da velha, até aquela famosa brincadeira de stop, que acho que as pessoas conhecem, ótima para se fazer com filhos de 8, 9, 10, 11 anos, por exemplo. É uma coisa fácil, dá para fazer sentado no sofá, dá para fazer sentado na mesa, ao redor de uma mesa. Então, assim, vamos resgatar o que nós sabemos que nós fazíamos. Nós vivemos uma época, todo mundo que na verdade assim é pai e mãe hoje, viveu uma época onde o celular, a internet, o smartphone não era uma realidade. Então a gente usava o nosso tempo com alguma coisa, por que não resgatarmos coisas que fazíamos e que são saudáveis e que vão realmente daqui a pouco assim aproximar as pessoas dentro de casa, porque o meu maior medo, Rudy, é as pessoas ficarem dentro de casa e ficarem distantes mesmo assim, né? Então, eu acho que aí entra esse fator de a gente resgatar coisas, atividades que a gente tinha na nossa época de adolescente, de criança, de adulto jovem, e que a gente pode estar ensinando para os filhos. Esse é um momento onde eles vão estar dispostos a receber essas informações, a aprender coisas que nós fazíamos.
A gente tem o costume de dizer, no meu tempo era assim, no meu tempo era não sei de que jeito. É uma época que nós podemos agora trazer do nosso tempo para agora. E a gente percebe o quanto as crianças gostam disso. Eles têm curiosidade, eles se interessam por isso. Essa é a oportunidade de mostrar como era no nosso tempo, que talvez possa começar aí um despertar diferente do gostar de algumas brincadeiras das crianças. Isso faz bem para a saúde da família, do ambiente e também para a criança fortalecer vínculos entre pais e filhos, né, Daiane?
Com certeza, até quem mora com os avós, e a gente sabe que tem situações, apesar dos avós terem toda essa situação de não serem as primeiras pessoas a serem buscadas para atender as crianças nesse momento, mas tem situações de crianças que moram com os avós. Que bela oportunidade que se criou para os avós transmitirem alguma coisa, algum conhecimento, nem que seja através de atividades que eles faziam ou que eles conhecem. Então, aí está uma grande oportunidade de aproximação das famílias. Hoje, a regra é convivermos com quem mora com a gente. Não é visitarmos os avós se não moramos juntos, não é reunir as pessoas para almoço ou para jantares, mas isso também a internet hoje vai nos ajudar, porque é possível fazer uma chamada de vídeo para os avós, por exemplo, e aí conversarmos e aí matarmos as saudades. Então, essa junção do que a gente conhece, do que é antigo, do que é novo, é o que vai nos fazer sobreviver a esse período de isolamento.
Para quem tem mais de uma criança dentro de casa, às vezes tem duas, tem três, idades diferentes, adolescentes e crianças ao mesmo tempo convivendo, como administrar conflitos entre idades diferentes de um para outro, Daiane?
Bem, eu vou começar te dizendo, Rudy, que briga de irmão é natural, é normal, é esperado e é até em certo ponto saudável. A gente briga com os irmãos para poder fazer as pazes, porque é do mesmo sangue, porque é da família. Então, assim, não existe irmãos que não tenham conflito. Imaginemos nós que numa época de isolamento, de realmente ficarmos recolhidos aos nossos lares, isso realmente vai acontecer. Quando intervir? Sempre que aquilo for além do limite, sempre que se tornar uma agressão física, sempre que a faltarem com o respeito um com o outro, sempre o adulto precisa intervir. Agora, uma pequena discussão, uma disputa por um brinquedo, por exemplo, alguma coisa que você consegue ficar observando e você consegue ver que os irmãos resolvem aquela situação, ok, dá para esperar um pouquinho, mas sempre que passar o limite, sempre que aquilo for para um lado de uma agressão física, uma agressão verbal, uma falta de respeito, aí o adulto precisa intervir. E claro, falando então, por exemplo, de idades muito diferentes, um adolescente com uma criança pequena, o adolescente ele tem mais necessidade de ficar sozinho, de ter o espaço dele, então a gente também precisa aprender a respeitar um pouco isso. quem sabe quem tem filhos adolescentes vai ver um menino, uma menina que gosta mais de ficar no seu quarto, que vai ver uma série sozinho, que não vai querer ver a série com a família, ou que vai ficar conversando com os amigos. É importante o monitoramento das atividades que esse adolescente está fazendo, mas é importante também respeitar esse espaço que ele necessita. Então, eu não vou conseguir pegar um filho adolescente e fazer ele conviver 24 horas com a família como uma criança pequena vai adorar fazer. Mas então, se eu entendo essas necessidades diferentes em cada idade, dependendo de quantos filhos eu tenho dentro de casa, é possível chegar também num ambiente de harmonia e daqui a pouco, em alguns momentos do dia, reunir toda a família, por exemplo, na hora das refeições, na hora de uma atividade onde todo mundo tem que participar, na hora de dividir tarefas, e em outros momentos, respeitar essa privacidade ou essa necessidade desse adolescente se recolher e ficar no mundo dele, pelo menos por algum período do dia.
E quando o conflito não é entre os irmãos, quando o conflito é entre pais e filhos, aí vai da maturidade de cada parte envolvida no conflito, né, Daiane?
É, a gente espera que os adultos sejam adultos e não crianças. E nesse momento alguém precisa guiar, é como se eu dissesse que a casa é um barco e alguém precisa dar a direção. Senão vamos bater em algum lugar. Então o adulto precisa ser adulto, eu preciso me encher de paciência, eu preciso entender que nesse momento todo mundo daqui a pouco fica um pouco angustiado, ansioso. Os adultos, eles estão manifestando assim muitas preocupações em função de que daqui a pouco vai haver uma crise financeira, vamos passar por algum período mais difícil aqui na frente, mas as crianças, elas não têm culpa do que está acontecendo. Os filhos não têm culpa, eles são tão vítimas quanto todo mundo é. Então, a gente precisa se unir nesse momento, a gente precisa ter paciência, a gente precisa, às vezes, lançar a mão de alguma técnica, se retirar se eu vejo que eu estou muito irritado, se eu vejo que eu estou explodindo, se eu vejo que eu estou agressivo, eu preciso me retirar, tentar me acalmar, vai tomar banho! Né? Sai daquele ambiente, vai fazer uma outra coisa, vê que daqui a pouco assim você não está funcionando como você espera estar funcionando, inventa alguma outra coisa dentro de casa para acalmar os ânimos, para a poeira baixar, como a gente diz, e vamos retomar de novo tudo o que a gente precisa.
Daiane, no conviver do dia a dia, na nossa rotina diária, nós, gaúchos, eu diria, temos essa necessidade do abraço, de manifestar o carinho muitas vezes com o toque, ou com alguém de dentro de casa, ou com um colega de trabalho. A gente já percebe que está fazendo falta essa necessidade de manifestar esse carinho. Esse tipo de situação também interfere no emocional das pessoas. Deixam as pessoas, às vezes, mais sensíveis, mais emotivas e, às vezes, mais irritadas, né, Daiane?
Sim. A gente vai observar de um crescente de adoecimento emocional, eu não tenho dúvida sobre o que eu estou te falando. A gente vai ter consequências, claro, algumas até desastrosas em função disso. Mas assim, o convívio está liberado dentro de casa. O afeto, o contato, o beijo, o abraço está liberado dentro de casa. A gente tem que evitar fazer isso fora de casa, como era nosso hábito, como era nosso costume, como a gente sempre fez. A gente chega nos lugares, a gente beija, a gente abraça, a gente é carinhoso. Isso a gente vai ter que evitar, e não é só durante 2 semanas. A gente vai ter que mudar os nossos hábitos, a gente vai ter que funcionar de maneira diferente. Então, quem não pode realmente ter esse contato, por exemplo, eu lembrei agora de uma situação de uma pessoa que reside sozinha. Ela mora ela sozinha. Quem sabe ela realmente vai ficar privada por um bom tempo desse contato físico com outras pessoas, do beijo, do abraço, do carinho, do toque, e vai sentir muita falta. Ela também vai ter que lançar mão de algumas alternativas. Às vezes, os bichinhos de estimação vão salvar esse tipo de pessoa, porque a gente vai poder pegar o gato, pegar o cachorro, abraçar, brincar, manifestar esse carinho. Outras vezes, a gente vai ter que realmente se adaptar a essa situação de não poder passar por isso, não poder abraçar, não poder beijar, pensando sempre que, de novo, aquilo que era vilão vira aliado. A tecnologia nos aproxima de algum jeito. Eu tenho mandado beijo virtual para os meus pacientes, porque, na verdade, eu também tinha esse hábito de beijá-los quando chegavam ao consultório, de abraçá-los na saída. Então, eu tenho feito alguns atendimentos online e no final dos atendimentos eu mando um beijo virtual e a gente sabe que não é igual, mas que já conforta, que já aquece o coração. A gente pode fazer isso com os familiares da gente, com os amigos, o abraço virtual, o beijo virtual, a gente sabe que não é a mesma coisa, mas nesse momento é o que é possível ser feito.
Daiane, você tocou num assunto que seria um próximo questionamento, e acho que é importante nós falarmos sobre isso. A gente vê hoje que na vida de todo mundo, não diria de 100% da população, mas de um percentual significativo da população, as pessoas têm um animal de estimação em casa. Qual é a importância de um animal de estimação na nossa vida neste momento?
Olha, eu até vou te dizer que eu acho fundamental e tô sentindo que vou ter que ter um aqui em casa, porque eu tenho na casa dos meus pais, lá tem gato e cachorro. Aqui na minha casa não tem e eu acho fundamental, porque o animal, ele principalmente pensando assim, não só em quem vive sozinho, mas para as crianças ele é fundamental. Ele só não é aconselhável, ele só não é algo que a gente diz que vai ser bom quando a criança ou o adulto não gosta, né? Eu não gosto, eu vou maltratar, eu não quero perto, ou eu tenho alguma restrição em função de saúde, eu tenho uma alergia muito séria ao pelo, e então eu não posso ter. Mas tirando essas condições, o animal ele é fundamental, porque ele aproxima, porque ele... Na verdade, ele é algo vivo dentro da casa, né? Quem tem sabe que um cachorrinho, um gatinho, um passarinho, ele realmente movimenta, e fora que ensina questões de responsabilidade importante. Ontem mesmo uma reportagem dizia que quem sai passear com seus bichinhos, a gente sabe que isso vai ser assim bastante menor no número de intensidade, o passeio às vezes vai ser no pátio de casa, mas que também é importante limpar as patinhas dos bichinhos. Então, assim, eles entram nas mesmas rotinas que a gente entra, apesar de eles não serem transmissores, no caso, né, da Covid aqui, mas eles entram nessa rotina. E eu acho eles fundamentais, Rudy, porque eles realmente podem ocupar um espaço quando o convívio com outras pessoas ele é deficitário de alguma forma, como esse exemplo que eu te trouxe antes, de uma pessoa que vive ela e alguns animais de estimação. Então, esses animais de estimação ocupam um espaço tão importante na vida desta pessoa que passam a funcionar como membros da família, realmente, no carinho, no afeto, na importância que eles têm. E é saudável. Quem realmente tem dúvidas sobre ter um animalzinho ou não, esse é um momento que realmente vem assim de encontro a repensar essa situação. Um animal de estimação ajuda, inclusive, a interter uma criança.
Nesse momento de isolamento da nossa comunidade, de nós presos em nossas casas, Daiane, paciência e criatividade são os principais ingredientes?
Sim, eu te dou 100% de certeza nessa tua colocação, porque a gente precisa ter paciência para suportar esse momento difícil, paciência com o que vai acontecer e a gente não sabe, então isso angustia muitas pessoas. A gente precisa ter muita paciência e muita criatividade, porque a gente precisa se reinventar no modo de trabalhar, se reinventar no modo de se relacionar, se reinventar no modo de aprender, porque está tudo diferente. O modo de a gente receber as coisas, a gente executar as coisas, está tudo diferente. Então, a criatividade vai ser aliada nesse momento. Criatividade até para achar atividades. Eu via também uma sugestão de que é importante testar novas receitas, já que a gente está mais tempo em casa, e daqui a pouco envolver os filhos nessa receita nova. Vamos fazer o bolo, vamos fazer o biscoito, vamos fazer o brigadeiro, vamos fazer receitas saudáveis também. Então, assim, a criatividade vai entrar em cena com certeza.
Que coisa boa. Para finalizarmos o nosso bate-papo, que ele está tão bom, está tão agradável, que dá vontade de conversar o dia todo, mas estamos no nosso limite de tempo. Até o presente momento, Daiane, que lição nós podemos tirar de vida, de relacionamento com a situação do coronavírus?
A grande lição é que a gente precisa evoluir a partir disso. A crise, ela é uma oportunidade de evolução, da gente repensar comportamentos, atitudes. E na crise, só na crise a gente evolui. Olha que doido que é isso. E é muito estranho falar sobre isso, porque a gente pensa que as pessoas então precisam passar pelo sofrimento, e sim, o sofrimento nos ensina, o sofrimento nos torna maiores, nos engrandece. Se a gente tirar uma lição desse período difícil que todo mundo está passando, não é só nós lagoenses, não é só os brasileiros, nem só os gaúchos, todos estamos passando por esse momento de desafio, a gente aprende condutas diferentes, comportamentos diferentes, funcionamentos diferentes para a gente, e com certeza, depois disso, a ideia é sermos seres humanos melhores do que entramos quando começamos tudo isso.
Que bom. Daiane, muito obrigado pela sua disponibilidade de tempo, pela sua atenção. Com certeza, tudo que nós conversamos aqui foi muito útil a todos os que estão nos ouvindo. Uma boa quarentena para ti, para tua família, que seja uma boa convivência, e obrigado por estar sempre à nossa disposição. Um bom dia, Daiane.
Obrigada, igualmente. Uma ótima quarentena a todos nós, com muito equilíbrio emocional.
Com certeza, é o que precisamos. Obrigado, Daiane.
Um abraço.
Outro, tudo de bom. Está aí a Daiane Dallagnol, ela que é psicóloga, conosco nesse momento, trazendo tantas informações que se fazem necessárias para que tenhamos uma boa convivência, para que tenhamos uma harmonia em nossa casa, já que a maior parte do tempo a gente fica junto. Muitos estão levando trabalho para casa. Vamos criar uma rotina que possamos associar a convivência, o trabalho que estamos fazendo em casa, com os nossos filhos, com os nossos avós, com quem mora conosco na nossa residência. Agora são 11h42, nós vamos para o intervalo, em seguida a gente encerra o nosso temática desta quarta-feira.
Rede Tua Rádio. Na pesquisa, quando perguntamos se você escuta a tua rádio Cacique, 95% dos entrevistados responderam que sim. A tua rádio, a tua audiência, a tua voz. Star Sorvetes, loja de sorvetes a preço de fábrica, com a promoção imperdível. Picolés dos mais diversos tipos e sabores, com descontos de 20 a 30%. A Star Sorvetes dispõe de mais de 30 tipos de sorvetes, picolés e tortas geladas, na Presidente Vargas, ao lado do comércio.